Vamos conversar com Yves Goulart, cineasta uruçanguense, que vive nos Estados Unidos e que já realizou, inclusive, produções especiais em homenagem aos trabalhadores do carvão, especialmente aqueles que faleceram também naquela tragédia, né? Yves Goulart, seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Jair, bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Yves, ao longo da sua carreira na área artística, de produção, de pesquisa, né, você sempre olhou com muito carinho, né, para toda a sua história pessoal, familiar, né, o seu local de origem, o seu cordão umbilical, e fez uma produção, já produções muito legais, voltadas à valorização do mineiro. Nesse dia especial, né, o que você traria, né, para também colorir, né, e completar ainda mais essa data especial?
Então, Jair, o meu propósito como expressão de trabalho é realmente valorizar a nossa cultura local, né? E isso está na minha biografia, isso está na minha cinematografia ao longo desses anos que eu venho desenvolvendo esse trabalho, né? O documentário Ouro Negro, que eu produzi e dirigi, foi um documentário feito em 2003, é o meu primeiro filme. Então, eu digo que ali teve o começo de toda uma carreira que me impulsionou hoje, com 48 anos, a uma jornada, a uma estrada que vem se formando à medida que você vai aprimorando o seu trabalho artístico, a sua técnica, e o Ouro Negro foi o começo de tudo isso. Então eu tenho muita, muita gratidão por ter tido essa oportunidade de colocar, através do audiovisual, um documentário de resgate de uma história que estava um pouco, na época, esquecida. Não esquecida no sentido de homenagem aos mineiros. A cada dia 10 de setembro tinha sempre uma homenagem, uma missa ou algo público, mas um esquecimento no quesito audiovisual, né? Um resgate de imagens, de fotografias, do que foi feito na época e que a imprensa brasileira cobriu e que estavam espalhados, né? Coisas na revista Veja, coisas na TV Globo, coisas na RBS TV na época, coisas na revista Isto É. Então, juntar tudo isso num material único foi um trabalho de pesquisa e que me deu a oportunidade de entrar nessa história de uma maneira orgânica, sensível, e transformar isso num documentário, né?
Esse documentário, ele é de 2003, lá se vão 20 anos. Até hoje, ele é uma referência, ele já teve algumas mostras, já foi reconhecido e premiado, teve uma trajetória e ele foi muito bem recebido, né, por toda a sociedade, né?
Eu acho que sim, assim, ele é referência inclusive em universidades, a SAT que exibe o filme para alunos, a UNESC também, universidades do Brasil inteiro, assim, que querem tem um pouco de curiosidade sobre como foi o acidente da mina e como também quando eu gravei, porque eu não só conto a história do passado de 84, mas eu também coloco como é que estava a mina naquele momento da gravação, da filmagem, em 2003. Então, esse documentário foi exibido na TV Cultura para todo o Brasil, em rede nacional. O Canal Brasil, que é um canal de filmes brasileiros, comprou a exibição do filme por durante 5 anos, foi exibido na íntegra. Eu já exibi em festivais de cinemas, exibi em Gramado, ganhei prêmios. Quer dizer, assim, foi um projeto de uma oportunidade única de se expressar e trazer de uma forma concreta, né, através do audiovisual, porque tem várias formas de contar a mesma história, tem a literatura, tem o próprio jornalismo, mas de uma forma audiovisual, eu tenho certeza que é o único projeto nesse aspecto, né? É um trabalho mesmo de campo. Eu tive na época no SEDOC da TV Globo e consegui a matéria que foi para o ar no Jornal Nacional naquele dia, na RBS TV, o material de cobertura em campo. Eles estiveram ali no lavador onde aconteceu o acidente. Eu consegui resgatar esse material que estava, digamos, num arquivo de uma televisão entre milhares de arquivos da história que acontece naquela década, né? Então não é fácil também você achar aquilo, né? Se foi catalogado de uma maneira correta, etc. Você até consegue garimpar de uma maneira mais fácil, mas não foi fácil achar. Por coincidência, eu descobri que a minha mãe na época tinha dado uma entrevista. Minha mãe estava numa dessas entrevistas, porque a nossa família eu perdi um tio, né? O irmão da minha mãe é uma das vítimas dos 31 mineiros. Então, quando eu olho para essa história, assim, eu tinha 9 anos quando aconteceu e morava em Santana, antes de nós mudarmos para Nova Itália, e eu olho essa história com o olhar de um menino de 9 anos, onde vê essa tragédia de uma maneira muito in loco, assim, sabe? Os olhares, o luto, a tristeza, esse resgate dos corpos, tudo isso me marcou muito. E transformar isso em documentário é um caminho de cura, no meu ponto de vista, que eu consegui entender de uma forma mais objetiva, concreta, de que aquilo que foi uma tragédia poderia se transformar numa obra de arte. E aí eu acho que a arte tem o seu caminho maravilhoso nesse aspecto. Não só de catalogar, não só de mostrar para o outro aquilo que é um sentimento, mas também para aquele que faz, é uma oportunidade de cura, de ressignificação, de dar um olhar e um propósito para aquilo. Para mim foi uma experiência fantástica, perfeito.
É, esse acidente, resultado daquele acúmulo de gás metano, acabou manchando bastante, né, a história da mineração aqui no sul do estado. Claro que tem os seus pontos positivos, né, do avanço da sociedade, que também, com a exploração, ganhou muito dinheiro, muita gente cresceu com isso, houve desenvolvimento, né, mas o que sempre ganha maior destaque, na verdade, é essa explosão e também os debates e as discussões sobre a forma como se explorava e esse passivo ambiental, a poluição, né, que deixou também, né, tantos rios comprometidos, né? E daqui para frente ficam algumas lições de como ou do que se pode e o que não se pode fazer para o nosso futuro, né, Ives?
É, exatamente, o mundo está em transformação, né? A gente também não pode se apegar a um passado e achar que a gente tem que ficar repetindo fórmulas que não deram certo, né? A humanidade hoje está em busca de uma preservação da natureza, a humanidade hoje está em busca de um controle maior sobre o aquecimento global, né? E hoje se fala nessa. É o mesmo conceito, mas a mudança climática, né? Então toda essa esse passivo de um passado muito distante, né? Digamos assim, porque não foi em 84 que o carvão surgiu, né? O carvão é a descoberta do carvão vem desde a Revolução Industrial, né? Então essa queima desse combustível fóssil, ele traz, né? E trouxe um preço a se pagar muito alto que a humanidade está pagando hoje também. Então, o que pensar no futuro, né? Ganhou-se dinheiro, mas aonde está o dinheiro, né? Quanto tempo levou para construir o asfalto de Uruçanga a Santana? Foi com dinheiro do carvão? Não foi com dinheiro do carvão. Essa prosperidade, Rio Carvão e Santana, não tiveram assim tão fácil com o dinheiro do carvão. Pelo contrário. O dinheiro foi tirado dali, pagou-se salário para os mineradores que sobreviveram durante algumas décadas, construíram suas casas, e o saneamento básico, e o asfalto, e a sede em Santana, né? Porque não é só de comida e bebida que as pessoas sobrevivem. As pessoas querem entretenimento, as pessoas querem cultura, as pessoas querem educação, querem arte. Santana ganhou isso tudo? Não. Tem uma falta ali. Foi levado alguma indústria para Santana, né? Então tem que se pensar no que foi tirado de carvão e poucas famílias, digamos, donas dessas terras que exploraram, ficaram ricas e foram embora de Uruçanga, foram embora inclusive de Santa Catarina, né? Esses são as pessoas que ganharam dinheiro. O que ficou foi impostos e que foi investido aqui, ali. Mas o público, o povo, o mineiro, né, como tenho parentes de Santana, ficaram desempregados. ficaram, tiveram que descobrir outra forma de ganhar o seu pão de cada dia, né? Então, há de se pensar, quando a gente fala do carvão, há de se pensar naquilo que o carvão levou e nunca trouxe.
Santana é a serra pelada, né? Da extração do ouro negro, né? Infelizmente,
É
o
uma
que
boa, uma boa analogia,
é.
uma boa comparação, né? Mas é um povo com uma resiliência enorme, né? São pessoas que usaram do seu libido criativo de trabalho algo para transformar aquela pequena vila de casas de madeira no início dos anos 50, quando meu avô chegou lá vindo de Criciúma como né, digamos um imigrante regional, né? Teve que sair de um lugar para trabalhar em outro, construíram casas, né, teve depois calçamento e tal, mas precisa-se de mais. Há uma juventude em Uruçanga, há jovens em Santana, e uma juventude em Santana, que precisam que o poder público olhe como pessoas que possam produzir riquezas para o futuro. Levar uma empresa para Santana seria uma oportunidade de dar àquela comunidade um trabalho próximo de casa, algo a mais que Santana merece, a comunidade de Santana merece.
Verdade. Ives Goulart, obrigado pela participação, a sua vinda aqui ao programa, né? É muito importante porque você pesquisou, você foi buscar informações, você reuniu um rico material que é uma referência sobre esse tema, né? Que é tão importante, que é tão presente nas nossas vidas. Eu fiz uma relação aqui entre a Serra Pelada. A Serra Pelada foi um local de extração de minerais de muito ouro, lá em Curionópolis, né, no sudeste do Pará, onde milhares de pessoas foram buscar o ouro, mas muita gente mesmo, né? E até que ponto a região também recebeu, né, o desenvolvimento, né, o retorno justo, né? Santana é a mesma coisa. Santana, Rio América, nossa região
Rio
aqui,
América,
né?
Itanema, na região de Lauro
Isso.
Miller, Barro Branco, né?
Verdade, toda essa região.
A gente tem que pensar numa região, né, onde esse minério, essa riqueza é extraída, mas quem fica com a grana mesmo são as grandes empresas e famílias que levam esse dinheiro para fora e não compram um imóvel na cidade onde eles exploram.
Verdade. Lhe aguardamos
Jair,
aqui.
eu que agradeço a oportunidade de falar. Um abraço para o Gustavo, para os ouvintes da Rádio Marconi. Em breve estou no Brasil, vou passar o Natal em Uruçanga e quero também me encontrar com você, sua família e os nossos amigos, e a gente se celebrar aquilo de mais especial que temos, que é a vida e a amizade.